Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 26 de fevereiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Daniele Giorgi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano e a temperatura em torno dos 15 graus Celsius na Praça São Pedro. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco passou uma noite tranquila. Atualização desta manhã sobre a saúde do pontífice internado no Hospital Gemelli. Recordamos que na noite de ontem as informações sobre a condição clínica de Francisco que permanecem críticas, mas estáveis. Cadel Tagle, rezemos para que o Papa experimente a proximidade da comunidade cristã. Na Praça São Pedro, na noite de ontem, o segundo encontro de oração pela saúde de Francisco. Em Jesus Cristo somos conservados na esperança que não engana. Mensagem de Francisco para a quaresma desse ano, intitulada Caminhemos Juntos na Esperança. E ainda o Papa pede responsabilidade e não impunidade no uso da inteligência artificial. Bom dia mais uma vez a você e neste 26 de fevereiro a Igreja recorda Santo Alexandre. Ele nasceu no ano 250. Era um homem bondoso e muito culto. Em 313, com 63 anos, foi eleito patriarca de Alexandria, no Egito. Para fazer parte do clero de sua diocese, Alexandre escolheu homens de comprovada virtude, aos quais deu uma sólida formação. Não obstante, um de seus sacerdotes, Ário, tornou-se famoso por sua heresia, que recebeu seu nome, arianismo. Esse acontecimento levou à convocação do famoso Concílio de Niceia. O arianismo afirmava que Deus não se comunicou com o homem e que Cristo não era Deus. Os padres conciliares provenientes do mundo inteiro examinaram as teses de Ário e as condenaram. Participava do concílio um grande perito chamado Atanásio, que teve um papel importantíssimo na condenação do arianismo. Ele foi o sucessor de Alexandre no patriarcado, que na época já era idoso e doente. Santo Alexandre morreu 5 meses depois do concílio de Niceia, em 328. Em uma comunicação nesta manhã de quarta-feira, 26 de fevereiro, aos jornalistas, a sala de imprensa da Santa Sé informa que, no Policlínico Gemelli, o Papa transcorreu uma noite tranquila e está repousando. O boletim vespertino de ontem, publicado pela sala de imprensa da Santa Sé sobre as condições de saúde do Papa Francisco, destaca que a condição clínica do Santo Padre permanece crítica, mas estável. Não houve episódios respiratórios agudos e os parâmetros hemodinâmicos permanecem estáveis. No início da noite de ontem, o Papa foi submetido a uma tomografia computadorizada de pneumonia bilateral. O prognóstico permanece reservado. Na manhã de ontem, o Papa recebeu a Eucaristia e retomou as suas atividades de trabalho. Na Praça São Pedro, na noite desta terça-feira, 25 de fevereiro, o segundo encontro de oração pela saúde de Francisco. É um céu noturno de nuvens esparsas que dominou a Praça São Pedro quando, pontualmente às 21 horas, hora de Roma, desta terça-feira, os cantos se elevaram para introduzir o Rosário pelo Papa com a contemplação dos mistérios dolorosos, organizado pelo Vicariato da Cidade do Vaticano. A chuva da tarde deu lugar a uma temperatura amena e centenas de pessoas se reuniram pela segunda noite consecutiva no pórtico da Basílica Vaticana para rezar pela saúde de Francisco, que está hospitalizado no Policlínico Gemelli desde 14 de fevereiro e se encontra em condições clínicas críticas, mas estáveis, anunciou a sala de imprensa da Santa Sé na noite desta terça-feira. O cardeal Luiz Antônio Tagle, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, conduziu a oração mariana para que, por intercessão da Virgem, Francisco possa experimentar a presença amorosa do Senhor ressuscitado e a solidariedade da comunidade cristã. Na escuridão da noite, iluminada pelas luzes que realçam o hemiciclo de Bernini e a Basílica de São Pedro, o olhar amoroso de Maria, que segura com ternura o menino Jesus na imagem da Mãe da Igreja, colocada no palco no centro do sagrado da Basílica, parece acolher carinhosamente leigos, religiosos, sacerdotes, jovens, famílias com crianças, cardeais e prelados com seus pensamentos voltados para o Papa. Rosas brancas e botões de lilás adornam o ícone da Virgem no cenário essencial para o momento de oração. Os dois primeiros setores da praça foram reservados para os fiéis. Primeiro mistério da dor, a oração de Jesus no Horto das Oliveiras. O primeiro leitor anuncia, depois o cardeal Tagle recita a primeira parte do Pai Nosso. Todos continuaram em uma atmosfera de profundo recolhimento, com os rostos voltados para a Basílica de São Pedro, abraçada pela colunata da praça. As contas do rosário em suas mãos e seus dedos, contando as Ave Maria. O sussurro de cada pessoa invocando, junto com todas as outras, criando uma única voz de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Havia muitos representantes da Cúria Romana, incluindo os cardeais Gambetti, Reina, Prevost, Laiolo, Burke, de Mendonça, Sará, Greque, e a irmã Rafaela Petrini, que assumirá o cargo de presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano e o Governatorato, a partir de 1º de março. As notas do Glória ao Pai cantadas pelo coral e pelos participantes da oração pareciam fortalecer a oração do povo de Deus, que não se deixou distrair pelos fotógrafos e operadores de vídeo. As ladainhas lauretanas concluem o rosário pelo Papa, que o cardeal Tagle encerra pedindo a Deus que envie seu Espírito para nos ajudar em nossa fraqueza, para que, perseverando na fé, possamos crescer no amor e caminhar juntos em direção à meta da abençoada esperança. Por fim, o Oremos pro Pontífice foi entoado em canto gregoriano, uma antiga oração pelo Papa para que o Todo-Poderoso preserve Francisco, lhe dê vida e saúde, o faça feliz na terra e o preserve de todo o mal. A multidão na Praça São Pedro diminui, mas as orações dos fiéis não param. E, em um pequeno grupo espontâneo, os pedidos do coração são expressos, com intenções especiais, pelo Papa Francisco. Segundo informações, o Santo Padre, depois de ter acordado hoje, colocou-se na poltrona e continua as suas terapias. Continua também a oxigenoterapia na modalidade dos últimos dias. Na noite de hoje, possível divulgação dos resultados do ataque de ontem aos pulmões efetuado, recordamos no início da noite de ontem. Papa Francisco, em Jesus Cristo somos conservados na esperança que não engana. Mensagem de Francisco para a quaresma desse ano, intitulada Caminhemos Juntos na Esperança. Maria Ângela Jaguraba.
Foi divulgada nesta terça-feira a mensagem do Papa Francisco para a quaresma de 2025, intitulada Caminhemos Juntos na Esperança. Com o sinal penitencial da cinza sobre as nossas cabeças, iniciamos na fé e na esperança a peregrinação anual da Santa Quaresma, escreve Francisco, reiterando o convite da Igreja Mãe e Mestra a preparar os nossos corações e abrir-nos à graça de Deus para podermos celebrar com grande alegria, o triunfo pascal de Cristo, o Senhor, sobre o pecado e a morte. Nesta quaresma, enriquecida pela graça do ano jubilar, o Papa oferece algumas reflexões sobre o que significa caminhar juntos na esperança e evidencia os apelos à conversão que a misericórdia de Deus dirige a todos nós, enquanto indivíduos e comunidades. Em primeiro lugar, caminhar. O lema do jubileu, Peregrinos da Esperança, traz à mente a longa travessia do povo de Israel em direção à Terra Prometida, narrada no livro do Êxodo. A difícil passagem da escravidão para a liberdade, desejada e guiada pelo Senhor, que ama o seu povo e sempre lhe é fiel. Não podemos recordar o Êxodo bíblico sem pensar em tantos irmãos e irmãs que hoje fogem de situações de miséria e violência e vão à procura de uma vida melhor para si e para seus entes queridos. De acordo com Francisco, aqui surge um primeiro apelo à conversão, porque todos nós somos peregrinos na vida, mas cada um pode perguntar-se: como me deixo interpelar por esta condição? Estou realmente a caminho ou estou paralisado, estático, com medo e sem esperança, acomodado na minha zona de conforto? Busco caminhos de libertação das situações de pecado e falta de dignidade? Seria um bom exercício quaresmal confrontar-nos com a realidade concreta de algum migrante ou peregrino e deixar que ela nos interpele a fim de descobrir o que Deus pede de nós para sermos melhores viajantes rumo à casa do Pai. Este é um bom exame para o viandante. Em segundo lugar, façamos esta viagem juntos. Caminhar juntos, ser sinodal, é esta a vocação da Igreja. Os cristãos são chamados a percorrer o caminho em conjunto, jamais como viajantes solitários. O Espírito Santo impele-nos a sair de nós mesmos para ir ao encontro de Deus e dos nossos irmãos e nunca fechar-nos em nós mesmos, ressalta o pontífice. Caminhar juntos significa ser tecelões de unidade, partindo da nossa dignidade comum de filhos de Deus. Significa caminhar lado a lado, sem pisar ou subjugar o outro, sem alimentar invejas ou hipocrisias, sem deixar que ninguém fique para trás ou se sinta excluído. Sigamos na mesma direção, rumo a uma única meta, ouvindo-nos uns aos outros com amor e paciência, escreve o Papa no texto. De acordo com Francisco, nesta quaresma, Deus nos pede que verifiquemos se nas nossas vidas e famílias, nos locais onde trabalhamos, nas comunidades paroquiais ou religiosas, somos capazes de caminhar com os outros, de ouvir, de vencer a tentação de nos entrincheirarmos na nossa autorreferencialidade e de olharmos apenas para as nossas próprias necessidades. O Papa nos convida a perguntar diante do Senhor se somos capazes de trabalhar juntos a serviço do Reino de Deus, como bispos, sacerdotes, pessoas consagradas e leigos, se, com gestos concretos, temos uma atitude acolhedora em relação àqueles que se aproximam de nós e a quantos se encontram distantes, se fazemos com que as pessoas se sintam parte da comunidade ou se as mantemos à margem. Este é o segundo apelo. A conversão à sinodalidade, escreve o Papa. Em terceiro lugar, Francisco nos convida a fazer este caminho juntos na esperança de uma promessa. A esperança que não engana, a mensagem central do jubileu, seja para nós o horizonte do caminho quaresmal rumo à vitória pascal. Jesus, nosso amor e nossa esperança, ressuscitou. E vivo reina glorioso. A morte foi transformada em vitória, e aqui reside a fé e a grande esperança dos cristãos, na ressurreição de Cristo. Eis o terceiro apelo à conversão, o da esperança, da confiança em Deus e na sua grande promessa, a vida eterna, escreve o Papa. Francisco conclui a mensagem afirmando que, graças ao amor de Deus em Jesus Cristo, somos conservados na esperança que não engana. A esperança é a âncora da alma, inabalável e segura. Nela, a Igreja reza para que todos os homens sejam salvos e anseia estar na glória do céu, unida a Cristo, seu Esposo. Que a Virgem Maria, Mãe da Esperança, interceda por nós e nos acompanhe no caminho quaresmal.
O Papa Francisco enviou uma forte mensagem aos participantes do 4º Congresso Latino-Americano do CEPROME sobre a prevenção de abusos na Igreja. alertando que a inteligência artificial facilita a produção de conteúdos nocivos e dificulta a proteção de eventuais vítimas. O Papa Francisco fez um forte chamado à responsabilidade todos aqueles que usam a inteligência artificial, expressando mais uma vez o desejo de fortalecer a proteção de menores contra o abuso sexual e, assim, erradicar esse câncer da sociedade, disse o pontífice. O Santo Padre falou com particular severidade sobre as ameaças representadas por algumas áreas do desenvolvimento tecnológico e o fez enviando uma mensagem às mais de 500 pessoas em Lima, no Peru, que estão participando do 4º Congresso Latino-Americano do CEPROME, de 25 a 27 de fevereiro. Essa entidade foi pioneira na formação de centenas de agentes que promovem ambientes saudáveis na igreja e fortalecem uma cultura de prevenção desses crimes. O Papa começou argumentando que a internet, ao tornar tudo visível por meio de uma janela, cria uma sensação de impunidade, pois torna mais fácil para as pessoas se esquivarem da responsabilidade por sua participação no universo paralelo da web. No entanto, para Francisco, com a inteligência artificial, essa impunidade aumenta, não apenas pela visualização, coleta ou disseminação de material inadequado, mas também pela criação de conteúdos aparentemente novos, mas sintéticos, ou seja, composto de material que já existe no ciberespaço. Não tendo nossa mão na produção desses materiais, se poderia criar a falsa ilusão de que não somos nós que estamos fazendo algo de vergonhoso. Atacando uma pessoa, roubando uma imagem, usando o conceito ou a ideia de outra pessoa, expondo algo íntimo que deveria permanecer na esfera privada da pessoa. Mas isso não é verdade. A máquina executa nossas ordens, realiza, não toma as decisões, mas está programada para fazê-lo, denunciou o pontífice. A mensagem de Francisco, lida pelo núncio apostólico no Peru, Dom Paulo Rocco Gualtieri, listou os danos que podem resultar do uso doloso e irresponsável da inteligência artificial. Danos àqueles que, vendo o que produzimos, querem imitá-lo. Danos por causa do enorme fluxo de materiais inadequados que poluem o ambiente. Danos por causa da dificuldade encontrada pelas autoridades em discernir entre material real e sintético para garantir a segurança de possíveis vítimas. De acordo com o Papa, os responsáveis por tornar essas tecnologias mais seguras são tanto aqueles que as utilizam quanto aqueles que as projetaram. Diante dos desafios que a inteligência artificial representa para a luta contra o abuso na igreja, o Santo Padre disse que há duas tarefas fundamentais. A primeira é dar voz a Deus e às vítimas que o imploram, para que haja consciência do mal que está sendo feito. E, ao mesmo tempo, desvendar a mentira de se esconder atrás da tecnologia para libertar a nossa consciência. Por essa razão, Francisco exortou a convocar os indivíduos, os projetistas dessa tecnologia e as autoridades competentes a impor limites e normas claras e concretamente mensuráveis para perseguir seu uso nocivo ou criminoso. A diretora do CEPROME, Maria Inês Frank, apreciou muito a mensagem do Papa Francisco, especialmente porque ela chega em um momento em que sua saúde está muito frágil. O Santo Padre tem constantemente incentivado e confirmado nossos esforços para criar uma cultura de prevenção na Igreja. Suas reflexões aprofundam nossa compreensão dessa nova realidade e iluminam o caminho para continuarmos a lutar contra o abuso e criar espaços eclesiais que favoreçam a proteção de todos, especialmente das crianças e adolescentes em toda a América Latina, comentou com gratidão a advogada argentina. O 4º Congresso CEPROME é intitulado Inteligência Artificial e Abuso Sexual, um novo desafio para a prevenção e foi organizado em conjunto com a Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores da Santa Sé. O evento, de 3 dias, contará com a presença de especialistas internacionais que trabalharam com vítimas de abuso em seu processo de cura e busca por justiça. A catequese do Papa Francisco: imitemos Simeão e Ana, peregrinos de esperança. Impossibilitado de conduzir a audiência geral nesta quarta-feira, devido à internação hospitalar, Papa Francisco disponibilizou o texto da catequese para hoje, 26 de fevereiro. Vamos ver, então, o que o Papa Francisco preparou. Maria Ângela.
A catequese do Papa Francisco, preparada para a audiência geral que estava prevista para esta quarta-feira, 26 de fevereiro, mas cancelada por causa da internação do pontífice no Hospital Agostinho Gemelli, foi publicada pela Sala de Imprensa da Santa Sé. O texto dá continuidade ao ciclo de catequese jubilar sobre Jesus Cristo, Nossa Esperança, a infância de Jesus, com ênfase na apresentação de Jesus no templo. Queridos irmãos e irmãs, hoje contemplamos a beleza de Jesus Cristo, nossa esperança, no mistério de sua apresentação no templo, escreve o Papa. Nos relatos da infância de Jesus, o evangelista Lucas nos mostra a obediência de Maria e José à lei do Senhor e a todas as suas prescrições. Na realidade, em Israel, não havia a obrigação de apresentar a criança no templo, mas quem vivia da escuta da palavra do Senhor e desejava conformar-se a ela, considerava essa prática preciosa. Foi o que fez Ana, mãe do profeta Samuel, que era estéril. Deus ouviu sua oração e, tendo tido seu filho, o levou ao templo e o ofereceu para sempre ao Senhor. Lucas narra, portanto, o primeiro ato de adoração de Jesus, um ato celebrado na Cidade Santa, Jerusalém, que será a meta de todo o seu ministério itinerante a partir do momento em que tomará a firme decisão de ir até lá, rumo ao cumprimento da sua missão, escreve o Papa. Maria e José não se limitam a inserir Jesus numa história de família, de povo, de aliança com o Senhor Deus. Eles cuidam da sua proteção e do seu crescimento e o introduzem na atmosfera da fé e do culto. Eles mesmos crescem gradualmente na compreensão de uma vocação que o supera em grande medida. No templo, que é a casa de oração, o Espírito Santo fala ao coração de um homem idoso, Simeão, membro do povo santo de Deus, preparado para a espera e a esperança, que alimenta o desejo do cumprimento das promessas feitas por Deus a Israel por meio dos profetas. Simeão sente a presença do ungido do Senhor no templo, vê a luz que brilha no meio dos povos imersos nas trevas e vai ao encontro daquele menino que, como profetiza Isaías, nasceu para nós, é o filho que nos foi dado, o príncipe da paz. Simeão abraça aquele menino que, pequeno e indefeso, repousa em seus braços, mas é ele, na realidade, que encontra o consolo e a plenitude de sua existência ao abraçá-lo. Ele expressa isso num canto cheio de comovente gratidão que na igreja se tornou a oração do fim do dia. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória do vosso povo de Israel. Simeão canta a alegria de quem viu, de quem reconheceu e pode transmitir aos outros o encontro com o Salvador de Israel e dos gentios. Ele é testemunha da fé que recebe como dom e comunica aos outros. Ele é testemunha da esperança que não desilude. É testemunha do amor de Deus que enche o coração do homem de alegria e paz. Cheio desta consolação espiritual, o idoso Simeão vê a morte não como o fim, mas como realização. salvação, como plenitude. Ele a espera como uma irmã que não aniquila, mas introduz na verdadeira vida que ele já anteviu e na qual acredita. Naquele dia, Simeão não é o único que vê a salvação que se fez carne no menino Jesus. O mesmo acontece com Ana, mulher com mais de 80 anos, viúva, totalmente dedicada ao serviço no templo e consagrada à oração. Com efeito, ao ver o menino, Ana celebra o Deus de Israel que redimiu seu povo precisamente naquele menino e conta-o aos outros, propagando generosamente a palavra profética. Assim, o cântico da redenção de dois anciãos liberta o anúncio do jubileu para todo o povo e para o mundo. No templo de Jerusalém, reacende-se a esperança nos corações, porque nele entrou Cristo, nossa esperança. Queridos irmãos e irmãs, imitemos também nós, Simeão e Ana, peregrinos de esperança, que têm olhos límpidos, capazes de ver além das aparências, que sabem farejar a presença de Deus na pequenez, que conseguem receber com alegria a visita de Deus e reacender a esperança no coração dos irmãos e irmãs, conclui o texto do Papa.
Com essas últimas informações, chegamos à conclusão do nosso espaço desta manhã. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá.